Estamos ao vivo, Leta. Seja bem-vindo, Botecoin 35.
Salve, salve, pô, 35 já é idade, hein? Já estamos virando quase quarentão.
Tá bom, né, cara? E o Bitcoin tá esquentando, né? Acho que a gente já saiu da parte mais depressiva do bear market. As coisas têm
Cara, a
acontecido coisas
gente
interessantes. É, tem coisa pra gente falar aí.
tem muita coisa para a gente falar, e é isso, né? Querendo ou não, o preço do Bitcoin geralmente se comporta numa alta frequência, então meio que parece para a gente que virou uma stablecoin no passado recente. Mas é isso, se você pensar no ano, a gente saiu do quê? Dos 17, 18, estabilizamos 26, 27, tipo, é 50, 60, 70% a mais. Tipo, então, no ano, tamo firme, tamo forte, mesmo que o mundo em volta esteja colapsando, né?
É, exatamente. Muito bacana, cara. E aí, o que que a gente. Ah, não, calma. Antes pra dar aquela aquecida, né, no Botecoin, eu acho bom a gente falar do basquete, que tá bem interessante.
Cara, tá bom, tá bom. Tipo, eu torço pro Lakers, né? Porque eu era moleque na época do Kobe Bryant e do Shaq. O Lakers tomou um
Foi
sapeca. Mas,
varrido,
cara,
4-0.
mas assim, tomou um sapeca jogando bem, sabe? Chegando no limite mesmo. Só que é isso. O Denver é só superior, sabe? É um time completo. É um time que o Jokic tá jogando, assim, é brincadeira o que ele faz, sabe? O Lakers jogou muito, lutou em todos os jogos, mas atingiu um teto que tem um time que é melhor que eles.
Não.
Tipo, dá para ver claramente que acabou a perna, tá ligado? Tipo,
Sei.
acabou, não tinha preparo físico, o outro time era maior, era mais forte. E, cara, não sei se acompanhou os jogos, mas tem umas bolas que o Jokic mete andando para trás, pulando de um pé só, com a bola atrás da cabeça, parece que ele tá cobrando lateral, com um cara de 2,15 marcando ele com a mão do lado da cara, do lado quase na bola, e o maluco mete a cesta de três, tá ligado? Aquele arco que quase vai no teto do ginásio.
É, lembra o
Tipo,
Dirk Nowitzki?
é, exato, tipo, não, sabe, tem umas coisas que são imarcáveis e que se a pessoa acerta, não tem o que fazer.
Não.
E com o Jokic é tipo isso a cada jogo, a cada lance, assim.
E
Mas eu tenho
agora?
família no
O quê?
Desculpa.
O que você falou?
Não, eu falei que eu tenho família no Colorado também, então eu fico feliz e go Nuggets agora.
Boa. E do outro lado ainda tem jogo, né? Tem jogo 5 hoje. Boston e Miami.
Tem impressionante, tipo, Miami abrir 3 a 0, assim, ninguém previa. Ninguém previa. Só que assim, o Miami diga.
Não, falar que eu tava pensando nisso outro dia que. Eu acho que a última temporada que eu acompanhei mesmo foi 2020. Então, esse é o terceiro ano que eu não tô acompanhando o NBA. E assim, lá em 2020 o Lakers jogava bem, o Nuggets jogava bem, o Celtics jogava bem, o Milwaukee Bucks jogava bem. Agora o Miami, eu não sei de onde surgiu pra jogar bem assim do
Cara,
nada.
então, eles na temporada regular eles estavam com aproveitamento mó baixo de arremessos de três. Os principais jogadores estavam com dados ruins, eles classificaram sofrido assim, e somando todos os playoffs, eles estão com aproveitamento de três de quase 50%. Assim, é uma série
Estão.
totalmente fora da do ponto de vista estatístico, e com isso eles estão eliminando times muito melhores que eles e estão, tá ligado? Não sei, no fundo eles são mais físicos, eles são mais competitivos, eles jogam com mais vontade, eles têm um técnico muito bom e eles meio que querem mais do que os times que eles estão jogando contra e ganham meio na raça, tá ligado? É impressionante ver eles jogando
Saquei.
assim.
Bom, hoje tem jogo 9:30. E bacana, tá acabando aí a final do leste para depois realmente a gente ir para a última série.
Cara, finalmente te falar. São 2 meses da minha vida quando chega na época dos playoffs que eu durmo muito pior, assim, eu perco umas 2, 3 horas de sono toda noite. É tipo, é a época do ano que eu durmo mal, então finalmente está acabando.
Boa, boa. E aí, qual que vai ser o primeiro tema aí do Botecoin?
Cara, vamos do tema que é mais relevante. A gente nem separou muita notícia, mas eu acho que é o tema mais relevante da gente conversar, que aconteceu nesse tempo inteiro, que é a questão da Ledger.
Tá bom. Eu
Tipo.
vi o podcast dele lá no com o Peter McCormack.
Também vi. E
Ah.
não vou falar que mudou muito minha percepção, mas mudou um pouco minha percepção.
Sim, mas introduza aí o tema você.
Tá, o que aconteceu? A Ledger é uma das fabricantes de wallets, né? Ou seja, aqueles pendrives que a gente, Bitcoinheiro, usa para armazenar e para assinar transações. Eles sempre foram vistos com um pouco de desconfiança pela comunidade. Tipo, primeiro, eles são, acho que, o maior fabricante de Ledger, de hard wallets. E, sei lá, são um dos players mais bem-sucedidos no ecossistema. Eles, sei lá, nunca tiveram muito a confiança da comunidade porque eles são código fechado, eles não são código aberto. E, ao mesmo tempo, acho que já vazou uma ou duas vezes a base de dados de quem é cliente deles. Então, essa base de dados, hoje em dia, o pessoal fica mandando e-mail de phishing, tentando dar golpe, e isso faz a comunidade já não confiar muito neles inicialmente. Daí, acho que faz uma semana ou 2 semanas, vazou um projeto novo deles que eles tentaram disfarçar. No fundo, foi uma puta cagada de comunicação, assim, parece que eles comunicaram mal comunicado e antes da hora que estava pronto para ser comunicado, uma nova funcionalidade que a wallet deles faria, que é basicamente permitir que os usuários separassem as seeds, ou seja, as 12/24 palavras das pessoas, e mandasse elas online para terceiros de confiança, para esses terceiros de confiança armazenarem a senha para o usuário. E assim, do ponto de vista de alguém que está no fundo da toca, de um bitcoinheiro que nem a gente, isso soa muito ofensivo, assim, sabe? Você quer que a pessoa troque, passe a seed dela para um terceiro de uma maneira online. É
É,
tipo, tem muito.
o terceiro, se eu não me engano, seriam eles mesmos, né?
É eles e mais 2 companhias, né? Não é uma coisa que a chave vai ficar espalhada entre 3 players e aí
Isso.
precisaria
Tipo,
só de tipo, de três
eles
players.
criaram uma instituição nos Estados Unidos, uma no Reino Unido e outra na Europa. E só que assim, em tese as três instituições são instituições legalmente separadas, né? São três coisas diferentes. Mas eu acho que são três instituições da Ledger, né? Que eles que criaram. E aí, cada terço das palavras você manda para uma dessas instituições. E a ideia que eles vendem é que, tipo, se um dos governos, se ou o governo europeu ou o governo americano fizer uma intimação para a empresa entregar essas chaves para eles, eles só têm um terço das chaves para entregar. Ele não tem tudo. Então teria que ser tipo. Teria que ser três governos, de três jurisdições diferentes fazendo três intimações ao mesmo tempo para conseguir acessar suas chaves. Eu acho que é meio que isso. Essa é a proposta de valor, assim. Só que isso vazou, né? Como o Leta falou, isso vazou. Eles fizeram uma atualização do firmware da carteira. Eles não tinham anunciado ainda essa funcionalidade, só que eles fizeram o lançamento dessa nova versão do firmware já com essa capacidade. E aí descobriram que tinha essa capacidade, alguém não sei, de alguma maneira descobriu, alguém bem técnico. E aí eles tiveram que conter o fato de que eles não anunciaram, não fizeram o anúncio oficial, mas já te descobriram que existia, pegou mal. Enfim.
Para mim tem um grande problema de comunicação aí, que é o seguinte: de um ponto de vista, que é inclusive o ponto de vista que o CEO deles defende no podcast com What Bitcoin Did, cara, a proposta desse produto faz muito sentido. Tipo, porque ele não é um produto feito para quem já está na toca do coelho, ele é um produto feito para quem está na superfície da toca e está começando a migrar de uma exchange para uma wallet. E assim, eu prefiro sim que a pessoa tenha uma wallet e armazene as chaves dessa maneira do que ela deixe na Coinbase ou que ela deixe na Binance ou que ela deixe no mercado Bitcoin. Nesse
Sim,
sentido,
esse é
eu
um bom
entendo
argumento.
que a maioria das pessoas, elas realmente não têm coragem, não têm disciplina, não confiam em si mesmo tanto para armazenar as chaves. Então, assim, para mim não é um produto que compete com, sabe, não, ele não está falando para a gente abrir mão do que a gente faz. Ele está tentando trazer pessoas que não fazem nada e trazer essas pessoas e melhorar a utilização dessas pessoas. Nesse sentido, é um produto positivo até. Só que isso que é foda. Toda a estratégia de comunicação foi muito mal feita e eles propuseram implementar isso na carteira que já existe. Então, tipo, sei lá, tipo, no fundo parece que, caramba, é um negócio que pode comprometer a seed de quem está fazendo o hold e não se importa com nada disso e já está conseguindo armazenar direito as suas palavras.
Sim.
Por quê? Porque eles não se comunicaram bem, basicamente. Tipo, eu acho que a maior questão aí é mais comunicação do que realmente o que eles estão fazendo. Tipo, o que que eu, Leta, teria pensado em fazer como estratégia se eu tivesse, sei lá, se eu fosse o imperador da Ledger? Tipo, cria uma wallet concorrente da Cold Card, tudo aberto, e código aberto, sei lá o que é aberto, e que só dê suporte para Bitcoin. E nessa wallet, você não faz esse tipo de serviço, é uma wallet, sabe, segmentada para os maximalistas. E aí você cria uma outra wallet shitcoinheira, que sim, tem Bitcoin, mas tem Ethereum, mas tem Nano, mas tem todas as outras shitcoins, e aí você oferece esse tipo de coisa. Porque assim, eles começam como uma empresa Bitcoin. Então, eles irem se tornando shitcoinheiros e eles indo no produto original, abrindo mão de certas coisas que fazem parte do ethos do Bitcoin, é óbvio que vai pegar mal para a comunidade. Mas para mim é isso, é só porque eles não segmentaram em dois produtos diferentes. Porque o que eles estão pensando e o que eles propõem faz muito sentido para os próximos clientes deles. Só não faz tanto sentido para os clientes atuais. Então eles meio que cagaram na base atual pensando na venda futura. Daria para ter tido uma estratégia melhor aí.
É, né, eu concordo. Eu acho que a Ledger, eu não tenho muito problema com ela em geral. Meu problema maior, na verdade, é eles serem uma carteira de shitcoin e tal. E aí a gente sabe os prejuízos que isso causa às pessoas que estão entrando nesse mercado. Eu acho que a gente já falou bastante disso. Causa uma confusão e tal, mas esse argumento do cara de que, tipo, nem todo mundo vai ser raiz suficiente para ficar guardando as próprias chaves. O que você acha desse argumento? Tipo, eu tendo a concordar, eu tendo a achar que realmente o que a gente faz hoje em dia é algo que vai continuar sendo de nicho, querendo ou não. E se a gente está pensando em, tipo, bilhões de pessoas adotando Bitcoin, talvez esses outros serviços de custódia tenham um espaço aí nessa indústria, nessa adoção. Mas não sei, puta cara, não sei. Às vezes eu me sinto meio desconfortável também com simplesmente assumir isso e começar a oferecer esses serviços de custódia. Pode parecer um preciosismo meu, mas não sei, me causa um certo desconforto toda vez que eu vejo alguém oferecendo isso, sabe?
Cara, eu, tipo, primeiro, me causa desconforto também, mas assim, no fundo, essa é a mesma tese do FedMints, tá ligado? É uma questão de que sim. E aí eu concordo com essa tese que sim, a maioria das pessoas, elas não querem assumir tanto peso e tanta responsabilidade. A maioria das pessoas gosta que o fato que o dinheiro tá no banco e se ele fizer uma transação errada, ele liga pro gerente e cancela o cartão, tá ligado? Eu
Sim.
acho que as pessoas estão acostumadas com um mundo que é coberto em plástico bolha e que elas foram infantilizadas e não assumem responsabilidade pelas suas ações. Tipo, não sei se você lembra o Laser Hodl, que era uma conta que hoje já assumiu do Twitter, e ele falava que, tipo, tem o safe space maximalismo e tem o freedom maximalismo. E, tipo, no fundo, o mundo atual é construído nesse safe space maximalismo, sabe? É, tipo, o mundo plástico bolha mesmo.
Sim.
Então, eu diria que a maioria das pessoas É, é o que o 381 fala, querendo ou não, né? Que tipo, as pessoas estão infantilizadas, as pessoas não bancam mais a responsabilidade pelas ações. Eu concordo muito com essa tese, assim, sabe? Se depender do ser humano médio para as coisas acontecerem, tipo, no fundo a gente pode esperar sentado e nunca vai acontecer nada, tá ligado? Então, é uma tese que, sei lá, por um lado é meio bad, por outro lado. Eu acho que faz sentido. Tipo, adoção implica em heterogeneidade, no meu ponto de vista. Sabe, adoção não é a adoção só entre a gente. Adoção é um público diferente da gente que vai precisar usar habilidade muito mais simples, né? Tipo,
Sim.
sei lá, como a sua mãe, a minha tia, sabe, minha prima que é artista e nunca se interessou por tecnologia ou por dinheiro. Como essas pessoas vão usar o Bitcoin? A resposta é quando ele for extremamente simplificado e simples e for tão fácil quanto o Nubank. Então, talvez essas pessoas talvez nunca queiram fazer custódia mesmo. Então, para mim, é que nem rodar um nó, tá ligado? Tipo, eu acho que o mais importante não é você rodar, o mais importante é você ter a opção de rodar. Sabe? Tipo, o
Sim,
mais
sim.
importante não é você ser o seu próprio banco, o mais importante é você ter a opção de ser o seu próprio banco. Que aí, tipo, as pessoas já têm uma parte do aprendizado, se chegar uma dor, elas aprendem mais fácil.
Sei.
Então, minha tese é que tem uma adoção meio que por etapas, assim, e nesse sentido, uma ledger é uma etapa, uma ledger com essa seed compartilhada é um estágio mais avançado do que o Bitcoin na Binance, por exemplo. E talvez seja só um passo intermediário para a pessoa depois tá gerando o próprio endereço jogando dado, tá ligado? Eu acho que são etapas, assim. Tipo, a pessoa não começa do zero e vira maximalista que gera o próprio endereço jogando dado em um mês. Tipo, isso leva um ano, 2 anos, 3 anos, sei lá.
Ah, sim. Eu entendo. Eu entendo. Vamos ver o que vai acontecer. A Ledger, eu tô querendo entender exatamente esse produto, ver se tem algum detalhe que me escapou. Mas assim, você acha que é uma ideia? Você acha que é uma ideia ok? Então você ter tipo um serviço de, é basicamente um serviço de backup para suas Para sua seed phrase, encriptado. Então a empresa mesmo, a Ledger em si, não, em tese, não tem acesso a esses valores. E aparentemente eles dividem isso entre países diferentes para você não correr o risco de tomar uma intimação de um governo só e perder. Mas se bem que se é encriptado também, eles podem até entregar o arquivo encriptado para o governo, né?
É, mas aí o governo vai pedir para eles entregarem não encriptado, né?
Então, mas
Mas,
dá
cara.
para eles não terem acesso, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer.
Ah, mas aí o governo vai pesar de outra forma, né? No fundo, o que eu diria? Você perguntou se é ok ou não. Para mim, a resposta é depende para quem, tá ligado? Tipo, para mim não é ok, eu não vou querer usar. Mas tem uma demanda no livre mercado de pessoas que vão querer andar de bicicleta de rodinha antes de tirar a rodinha? Eu acho que tem. Então, nesse sentido, é aquilo que eu falei, tipo, o fato da adoção ser heterogênea significa que cada vez mais vai ser desconfortável e incômodo essa adoção. Tá ligado? Tipo, inevitavelmente.
Ah, ó, tô aqui, ó, tô lendo. Aparentemente, tem isso que eu falei mesmo, são três empresas diferentes que seguram suas seed phrases. Mas você só precisa de duas dessas empresas para mandar as suas seeds para você conseguir reconstruir elas no seu device, né, no seu aparelho. Então, assim, não sei, para mim não ficou muito claro exatamente como que é o esquema criptográfico aí, a estrutura, a arquitetura que eles bolaram. Mas aparentemente eles têm acesso sim às chaves e tem que confiar neles. essa questão
Isso é
de.
uma coisa que pegou muito mal, inclusive, o tweet da assistência técnica deles, que, tipo, alguém das redes sociais da Ledger estava discutindo com algum usuário no Twitter, e ele falou, cara, tecnicamente a gente sempre teve a possibilidade de ter acesso às coisas de
Ah,
vocês,
sim.
e, na verdade, vocês sempre estiveram confiando na gente. Então, isso que é uma coisa interessante, essa questão de cair a ficha na cabeça de muita gente de, tipo, calma. Eu estou confiando na Ledger quando eu escolho comprar a Ledger e usar a Ledger via o aplicativo Ledger Live, e eu gerei as minhas seeds pela Ledger e eu atualizo toda vez que a Ledger manda eu atualizar. Eu estou confiando nesse símbolo. Então, se me mandarem um negócio de phishing disfarçado como se fosse a Ledger eu instalar, eu instalei uma atualização que é um phishing no meu computador. Então, é interessante dessa discussão é isso, entender que, tipo, mesmo você está numa hard wallet, você está confiando no fabricante da hard wallet, você está confiando no aplicativo que você usa, que está sincronizado, tipo, tem confianças envolvidas que muita gente não tinha entendido e que esse evento talvez ajudou elas a entenderem.
Mas é isso, o serviço é assim, os caras, eles têm acesso sim à sua chave privada. Não é um negócio que eles só têm acesso ao arquivo criptografado nem nada. Tipo, eles podem descriptografar se eles quiserem. E aí eles dividem de uma maneira com um esquema criptográfico multisig de alguma maneira. Então, eles quebram essa seed em três. Cada pedaço, cada um desse terço fica com uma empresa em uma jurisdição diferente e você precisa só de dois pedaços para reestruturar sua carteira, recuperar sua carteira. Então é isso, assim, você está confiando nos caras, mas eles estão te oferecendo essa segurança de jurisdição, né? Então, tipo, não é se um governo quiser te intimar a empresa a congelar seus bitcoins ou transferir os bitcoins para eles não conseguem. Eu acho que é meio que isso, assim. É uma conta em, vamos considerar que é uma conta em corretora, de certa maneira, né? E só que tem uma distribuição de jurisdição aí que você não fica à mercê de um juiz congelar seus fundos. Eu diria que é meio isso. Cara, assim, o que que você acha? Tipo assim, é uma ideia ok. É melhor.
É um serviço que eu não vou usar, mas eu boto fé que
Ah.
pessoas vão e é justo que elas queiram usar como. É isso, a pessoa está aprendendo a nadar e ela vai com boia. E aí é melhor ela ir com boia e não se afogar do que ela se afogar. Então, tipo, é melhor ter a custódia assim ou estar tá com dinheiro no FTX?
Sim. Exato. Eu acho que é isso. É um passo acima, é um nível de qualidade acima de você deixar na corretora, sabe? Tipo, é melhor que deixar na corretora, é pior do que guardar você mesmo de uma maneira segura. Não sei, parece que essa é a minha visão. E cara, o CEO deles no podcast tem um ponto razoável, né? Que é tipo. Os caras até hoje venderam 6 milhões de dispositivos, a Ledger. 6 e poucos milhões, sei lá. Entre 6 e 7. Tipo, é dispositivo pra caralho. Mas se eles estão querendo resolver a custódia de, tipo, 1 bilhão de pessoas, ou vai, vamos, menos, 500 milhões de pessoas, dá pra chegar lá só com um dispositivo de hardware wallet? É uma pergunta válida. Eu não menosprezo essa pergunta. Eu acho que o cara tem um ponto. Talvez 500 milhões de pessoas tem bastante, vários milhões aí que não vão querer guardar como no próprio dispositivo e vão querer algo um pouco mais terceirizado, mesmo que se for para correr algum risco. E terceirizar por um produto como esse me parece um pouco melhor que deixar na corretora.
Cara, de um ponto de vista mais filosofia, tem toda uma sei lá, uma estrutura psíquica, uma coisa que rola entre pessoas, que é uma coisa hegeliana, que é a dialética entre o senhor e o escravo. E tipo, o senhor e o escravo, a gente sempre olha do ponto de vista de recriminar o senhor e perguntar o porquê ele tem esse tipo de característica psicológica, porque ele quer controlar o outro, exercer poder. Daí uma coisa que é sempre interessante notar é que para existir um senhor precisa existir um escravo. No sentido, tem as pessoas que querem abrir mão de poder e de controle, querem que as coisas sejam feitas por elas e decididas por elas. E tipo, isso são os termos que a galera usa, tá? Só fazendo o disclaimer que não sou eu que tô chamando de senhor escravo, falando, sei lá, entendam.
Sim.
Mas tipo, essa questão de que a maioria dos seres humanos é infantil, não quer assumir responsabilidade, prefere ser guiado do que guiar, prefere ter um líder forte do que assumir a responsabilidade sobre a própria vida, é uma realidade em qualquer mamífero social, tá ligado? Qualquer bando de macaco, de baleia, de etc. Se todos estão brigando pelo poder, o bando não é estável. Então, assim, mamíferos sociais não é comum ter uma luta pelo poder de todos contra todos. É comum a maioria das pessoas, dos bichos, dos organismos seguirem, serem bons seguidores. É o que torna um grupo mais estável, né?
Sim. É, eu acho que também esse serviço aí tem que dar tempo, cara, porque, beleza, os caras acabaram de lançar, a ideia me parece uma evolução numa corretora, melhor com corretora, mas também depende das pessoas que estão operando e no final das contas, nesse mundo de Bitcoin, corretoras e tal, a gente vê que o que mais vale é o histórico, né? Então, tipo, uma Bitfinex que tá aí operando Tether há tanto tempo e tal. Me parece uma corretora sólida. Eles estão há 10 anos, acho que de existência, um pouco mais de 10 anos. Como a gente sempre fala todo episódio, o Tether já sofreu inúmeros ataques, sempre resistiu. Então me parece que é alguma coisa sólida. Diferente de uma FTX que surgiu, explodiu em 2 anos e quebrou no terceiro. Então eu acho que, cara, se alguém fosse usar um serviço desse da Ledger, eu não seria o primeiro a usar, entendeu? Eu esperaria uns anos, ver como é que tá a adoção, a quantidade de usuários, se não dá nenhum problema e tal. Eu acho que esse é um approach razoável para ter em relação a algo assim.
Sem dúvida, né? Não seja boi de piranha, em outras palavras.
Exato. E aí, cara, que mais? Que mais? Hein? Tem um infográfico aqui que a gente separou interessante, que mostra falências bancárias nos Estados Unidos no século 22, 21, desculpa. Então, desde 2000, mais ou menos. E o infográfico é bem legal porque mostra cada falência bancária é um círculo no infográfico de um tamanho. Então, dependendo se o banco era muito grande, a bola é grande, se o banco era pequeno, a bola é pequenininha no infográfico. E é bacana porque a gente vê que lá em 2008, 2009, 2010 teve uma explosão de falência bancária nos Estados Unidos. E vários bancos pequenos e médios e um banco grandinho ali que quebrou, que é o Washington Mutual. Lembrando que outros bancos que quebraram. Desculpa, esse infográfico não inclui bancos de investimento. Então não vai ter o Lehman Brothers e o Bear Stearns, até acho que foi comprado, não virou oficialmente uma falência, mas não tem esses bancos. Então não tem bancos de investimento, por isso que não tem Lehman Brothers aqui. Mas o maior que a gente vê aqui no infográfico é o Washington Mutual, 307 bilhões de dólares. Isso deve ser tamanho de ativo, ativos no, na, no balanço, né? E o infográfico é bem legal porque a gente vê isso, uma explosão de falência de bancos 2008, 2009, 2010, sendo que o maior deles é esse Washington Mutual, 307 bilhões. E aí a gente vê aqui em 2023, que é basicamente só março, volta a ter de novo uma despontada no gráfico relevante. Só que a despontada do gráfico de 2023 são só três bancos e os três tem uma ordem de grandeza do tamanho da do Washington Mutual lá de 2008, que foi o maior de longe de 2008. Então, First Republic Bank 229 bilhões, Silicon Valley Bank 209 bilhões e o Signature Bank 110 bilhões. E, cara, é um fenômeno pelo menos que vale a pena ressaltar. Isso tem uma outra fala da secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, também essa semana, que saiu na CNN, que ela falou, tá dizendo aqui, secretária do Tesouro americano Yellen disse aos CEOs dos bancos que mais fusões podem ser necessárias. Isso me faz tender a acreditar que a gente está vendo o começo de algo, de alguma crise aí bancária, e que pode ser, óbvio, pode virar uma bola de neve e ter mais outros problemas no sistema financeiro, que não só o sistema bancário. Mas é interessante a gente juntar essas duas coisas, né? Tipo, pelo infográfico parece que é só o começo. Vai ser difícil quebrar só três bancos, porque lá em 2008 e 2009 quebraram dezenas. E se a gente já começou por bancos desse tamanho aqui, acho que os bancos menores talvez estejam até mais frágeis. E ao mesmo tempo a secretária do Tesouro falando que podem acontecer mais fusões aí no sistema bancário deles. E, enfim, legal. São duas coisas que aconteceram essa semana aí que acho que vale a pena falar. Porque parece que essa crise bancária lá que aconteceu em março já se resolveu, mas eu acho que o terremoto que chacoalhou os bancos que quebraram lá em março, eu acho que esse terremoto ainda tá ativo, sabe?
Ah, cara, sabe aquele meme que, tipo, no filme dos Simpsons, que tipo, o Bart fala que esse é o pior dia da minha vida e o Homer responde, é o pior dia da sua vida até agora?
Sim.
Para mim é exatamente isso, tipo, três bancos quebraram até agora. Na verdade, tipo, a subida de juros do Fed nesse último ano equivale a pescar com dinamite. E ainda tem muitos corpos para flutuar até a superfície. Por exemplo, aí também não está o Credit Suisse, por exemplo. Por quê? Porque no final ele foi adquirido, ele não foi, entrou em falência. Mas ele também é um reflexo dessa crise bancária. E eu concordo contigo que ela. Não sei, tipo, por que a gente acreditaria que ela mudou, que ela terminou, que ela foi contornada, se a gente vê que
Se nada mudou,
o
né?
movimento. É, o movimento dos juros continua. Tipo, foi a subida dos juros quando os bancos tinham pegado e composto várias partes dos balanços deles, quando o juros estava zero. Foi a subida desses juros de zero até 4,5 agora que faz esses bancos ficarem insolventes no balanço. E, tipo, nada dessa condição conjuntural mudou. Essa conjuntura continua igual. Então, assim. Tipo, a única coisa que mudou é o quê? Desde que aconteceu o Silicon Valley Bank e o Signature Bank, o governo americano já, o Fed principalmente, já deixou vários mecanismos prontos para quando qualquer banco for quebrar, ele já interfere em tempo real e não precisam esperar meses e congresso e coisas assim até agir e conter o processo. Isso é uma diferença grande do que aconteceu em 2008, 2009 e o que está acontecendo agora. Agora eles estão muito mais proativos e com ações muito mais rápidas e assertivas. Mas, sei lá, ao mesmo tempo tem muito mais coisas que, sei lá, querendo ou não, todo mundo diz que a crise de 2008, 2009, ela foi, entre aspas, solucionada. Basicamente, ao colocar toda a crise de crédito debaixo do tapete, transferindo essa crise de crédito dos bancos para os governos. E agora essa crise de crédito está nos governos. Tipo, será que eles vão
Esse é um
conseguir solucionar?
bom.
Será que eles vão.
Isso é um bom modelo mesmo para pensar isso, interessante. Você quer expandir um pouco sobre isso?
Ah, é que na crise de. Por exemplo, hoje em 2008, a gente não sabia que. Qualquer coisa que fosse quebrar no sistema, na verdade, o Fed ia imprimir mais dinheiro e o sistema ia ser salvo. Se a gente não sabia disso, o que isso significava? Entre outras coisas, que as pessoas eram um pouco mais responsáveis. Tipo, sabe, a tomada de risco no modelo de negócio dos bancos não contava que tinha uma rede de proteção embaixo. desde 2008, 2009, quando os bancos centrais assumem as dívidas dos bancos privados, meio que fica óbvio que é o Banco Central que manda e que a gente vai colocar todas as dívidas, todos os problemas de balanço no balanço do Banco Central, porque o Banco Central tem o poder de imprimir o dinheiro. Então, agora, por um lado, o sistema está, entre aspas, muito mais resiliente, porque o Banco Central tem uma máquina de imprimir dinheiro muito maior. Mas, ao mesmo tempo, isso significa que você consegue gerar muito mais problema até você começar a sofrer pelo problema que você gerou. Então, talvez quando essa bolha atual de crédito realmente colapsar, seja um processo muito maior do que o processo anterior. E nesse sentido, faz sentido pensar que essas três bolas de 2023, talvez, apesar delas serem muito grandes comparadas às bolas de 2008 e 2009, é por isso que faz sentido acreditar que talvez, mesmo assim, elas são só o começo de um processo muito maior.
É, exato. Interessante, né, cara? E ao mesmo tempo, uma notícia de hoje, vai, uma observação de hoje. A gente tem essa crise nos Estados Unidos que a gente viu em março, principalmente. E agora deu uma acalmada, mas a gente está discutindo se realmente é o fim ou não. A gente acha que não. Mas é bom lembrar que no segundo semestre de 2022, a crise começou a estourar fora dos Estados Unidos, né? Então teve o problema lá dos títulos ingleses de dívida do governo britânico, que chamam de gilts. Essas gilts explodiram, né? Na verdade, afundou o preço delas, explodiu o yield, afundou o preço. E o governo, o seu banco da Inglaterra, teve que intervir, enfim, voltar a fazer quantitative easing, tudo aquilo que a gente sabe. Também o mercado de dívida do Japão também ficou extremamente volátil, a moeda deles extremamente volátil. Então a gente tem duas frentes aí dessa crise, que é a mesma crise, mas tem duas frentes, que é dentro dos Estados Unidos, que a gente viu agora em março, falência dos bancos, e fora dos Estados Unidos, mais Europa, Inglaterra e Japão, que a gente vê a volatilidade do câmbio deles e do mercado de dívida soberana deles. Tudo isso estou falando por quê? Porque a gente às vezes pode ter esquecido que no segundo semestre de 2022 aconteceu isso, mas agora, hoje, o preço do título soberano inglês já está nos mesmos níveis, que deu pau lá em setembro, outubro de 2022. E talvez a gente não esteja dando tanta bola assim, mas parece que a gente teve essa crise em março nos Estados Unidos, mas parece que agora tá rolando de novo uma crise fora dos Estados Unidos, a crise europeia e talvez japonesa, ou pelo menos um estresse, vai, vamos dizer assim, um estresse no mercado de capitais japonês e europeu parece que está voltando e a gente não falava disso desde outubro do ano passado. Parece que assim, cara, é o mesmo problema. Desde 2022 a gente tem uma curva invertida no mercado de treasuries. Isso indica normalmente problemas econômicos à frente, recessão. E só que essas coisas demoram para acontecer. Então, no segundo semestre de 2022 a gente começou a ver um estresse maior. Agora em março desse ano a gente viu um estresse dentro dos Estados Unidos e parece que agora está voltando o estresse na Europa. Vamos acompanhar, cara, porque assim, a gente está vendo um desarranjo econômico geral, né? Na Europa, principalmente. Tem até uma outra notícia aqui que é bom mencionar, porque acho que está no contexto que a gente separou, que a Alemanha entrou em recessão no primeiro trimestre desse ano. Então, eu acho que uma recessão oficial tem lá uma definição técnica, né, dos economistas, que acho que são 2 trimestres seguidos com a economia contraindo. E a gente já viu um trimestre contraindo na Alemanha. E, cara, tem um estresse global aí, uma desaceleração econômica. Vamos acompanhar e ver como os mercados financeiros reagem. Mas já tá dando sinal de fragilidade geral. Não sei se você viu essa notícia, Leta. da Alemanha.
Eu vi por cima, é que você colocou hoje na pauta, né?
É.
É, bom, querendo ou não, eu não vou falar que eu fico feliz vendo uma notícia dessas, mas pelo menos comprova que tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente estuda não é só groselha, né? Querendo ou não, a gente vem acompanhando essa situação da Alemanha há pelo menos um ano. Desde que começou o Botecoin, a gente já fala de todas as implicações da guerra e do aumento do preço de energia e da desindustrialização da Alemanha e como eles estão desligando energia nuclear e como eles. Cara, em poucas palavras, a Alemanha está cometendo um seppuku, né? Tipo, sabe, aquela técnica do samurai de se matar mostrando braveza e valor. Tipo, eles estão se matando pelos valores da transição energética, basicamente.
Ó, deixa eu só fazer um comentário. Eu acabei de checar aqui na notícia de novo. E na verdade é uma recessão técnica, assim, porque no último trimestre de 2022 eles já tinham registrado uma contração de 0,5%, e agora nesse primeiro trimestre de 2023 eles registraram uma contração de 0,3%. Então é, a Alemanha está em recessão técnica oficial, assim, do jeito que os economistas gostam de classificar.
Boa. Boa não, né? Tadinho deles, mas é isso. Você pode negar a realidade, mas você não pode negar as consequências de negar a realidade.
É, cara.
Tipo, faz parte, né?
Muito louco.
Tipo.
E agora eles não têm mais energia para ser o coração industrial da Europa. E eles não são só o coração industrial, mas como o coração econômico da Europa, né? E, então, querendo ou não, se a Alemanha sofre, cara, o resto da Europa vai sofrer. O resto da Europa tá super endividado. Sei lá o que vai acontecer. A China também, existem
Cara,
diversas análises aí de que a economia da China não vai de vento em popa, né? A gente sabe das crises imobiliárias que tiveram aí no último ano. Então, eles estão com a economia fragilizada. Então, quando você fala de, tipo, Europa fragilizada, China fragilizada e os Estados Unidos com uma curva de juros que nunca errou recessão na história e sinalizando recessão, a gente pode concluir com alguma segurança que existe uma volatilidade econômica aí pela frente. De novo, a curva de juros americanas está sinalizando isso, acho que desde o final do primeiro semestre do ano passado, então essas coisas demoram, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, mas eu diria que os próximos 12, 18 meses é bom se preparar para uma volatilidade aí. E no final das contas a gente sabe o que vai acontecer, né? Se realmente com recessão se confirmar e a gente vê um cenário deflacionário na economia, os governos vão fazer a única coisa que eles sabem fazer, que é quantitative easing e gasto e expansão fiscal. É isso. Que é bom pro Bitcoin, afinal das contas.
No final das contas é isso. Tipo, no fundo é sempre assim, a equação na cabeça do governante. Puta, tem alguma cagada acontecendo, portanto preciso intervir. A única maneira que eu tenho de intervir é imprimir mais dinheiro, porque eu não vou reduzir despesa, portanto, money printer, portanto, ativos escassos se valorizam. Tipo, simplificando muito. No fundo, é disso que a gente está falando. Quando eles imprimem mais dinheiro, os ativos escassos se valorizam e te protegem dessa impressão de dinheiro.
Exato. Ah, vale a pena. Acho que a gente tem um tema bom para falar, né, que é o do entrevista do Jason Lowry no What Bitcoin Did. Mas queria aproveitar só antes de a gente chegar nisso, um comentário rápido sobre o fato de que o dinheiro do Tesouro Americano tá acabando. Pode acabar semana que vem ou daqui 2 semanas. E eles ainda não chegaram numa conclusão sobre ou aumentar o teto da dívida, né? Porque lá nos Estados Unidos era como era aqui no Brasil, tinha um teto da dívida que em tese não podia aumentar aquela dívida, mas aí acaba o dinheiro deles e aí eles aumentam o teto para tomar mais dinheiro e ter dinheiro no tesouro. E só que o que está acontecendo é que eles ainda não chegaram nesse numa numa num acordo sobre o aumento do teto, porque é um jogo político, obviamente, né? Os republicanos querem contrapartidas para aumentar o teto, porque o presidente é democrata, enfim. Aquele jogo que a gente sabe que tem aqui no Brasil também. E o dinheiro tá acabando. E aí eu fico me perguntando, tipo, o que que vai acontecer se o dinheiro acabar? Porque algumas pessoas lá no Twitter, eu fiz essa pergunta no Twitter, as pessoas falaram, ah, mas alguns anos atrás teve. Eles fecharam o governo federal, todos os serviços, enquanto não resolviam um impasse do orçamento. Mas é diferente você ter um impasse do orçamento, só que ainda ter dinheiro no tesouro para pagar as contas, do que você simplesmente não ter dinheiro do tesouro, tá com a conta zerada do tesouro e não ter dinheiro para pagar as contas. E não é nem que tipo, ah, se fechar todos os serviços do governo federal, não vai precisar mesmo porque não vai ter gasto. Não, mas tem tipo, tem gasto da dívida. Você tem que pagar juros. Você tem que repagar a dívida que está vencendo semana que vem. E você não tem dinheiro na conta. É, isso é uma. Sei lá, eu não sei. Eu tô de olho nisso. Eu obviamente acho que uma hora vão aumentar a dívida e foda-se, vão imprimir dinheiro, vão tomar mais dívida. E é isso que o governo faz, sempre fez. Mas dá um medo, entendeu? Porque, tipo, o dinheiro pode acabar em uma semana ou duas e ainda não chegaram num acordo. Se o dinheiro acabar, o que que acontece com os títulos do Tesouro Americano? Que, tipo, os caras vai estar vencendo o título e eles precisam receber. E não tem dinheiro para pagar. Eu não sei. Vamos
Ah,
acompanhar. Vou pesquisar mais sobre esse assunto.
eu tenho acompanhado por cima, mas assim, eu tô nesse cenário que você falou de não me preocupar muito, porque eu sei que no final eles vão fazer alguma coisa. Tipo, tudo que eles vão fazer é para esconder o fato que eles vão dar um default. Então, eles não vão só deixar a dívida estourar. E mesmo se a dívida for acontecer isso que você está falando, acho que daí eles pagam o principal e atrasam os juros, e aí emitem novos bondes para, com a emissão desses novos bondes, pagar os juros, sabe? Tipo, manobras contábeis, manobras usando novos dinheiros, novas emissões. Eu tenho certeza que não falta criatividade para eles inventarem. Tanto é
Ah,
que vocês
sim.
conhecem uma das opções que eles têm, né? Tipo, emitir uma moeda de platina que valeria 1 trilhão de dólares. E
Exato,
aí a
exato.
porra da moeda resolve o problema, porque você tem agora 1 trilhão de dólares a mais na economia. Tipo.
Não, eu concordo. Eu acho que alguma canalice os caras vão inventar e vão se resolver. Mas eu acho emocionante, assim, tipo, ih, cara, o que que vai acontecer, sabe? Tipo, o que que vão inventar agora? E tô
Sim,
acompanhando, tô
no
achando
fundo é o
legal.
nosso reality show, né?
Exato, é um reality show que você sabe que ninguém vai morrer no final, mas você quer saber quem vai ser eliminado ou qual vai ser a prova do líder, sabe? Não que eu
É,
assista Big
mas.
Brother, eu acho que eu não assisto Big Brother desde a terceira edição, assim, eu parei de assistir, mas é um bom exemplo.
É, por aí, eu vi quando eu tinha o Bambam, umas coisas
Exato,
assim, depois nunca
alemão, e
mais também.
aí acabou, nunca mais.
Isso, nessa época mesmo.
Boa, cara.
Mas
A entrevista. Calma, você queria fazer mais um comentário final sobre isso?
não, só falar que é isso, tipo, é o tipo de negócio que eu lembro justamente que na época do Trump não rolou acordo de como gastar grana e eles fecharam o governo por uma semana até fazerem um acordo. Então, assim, sabe o que vai acontecer se o governo não tiver dinheiro? Provavelmente o mundo vai ficar melhor porque o governo vai encher menos o saco.
Não, eu concordo, mas assim, se assumindo que eles vão fazer alguma manobra para pelo menos pagar a dívida, tipo, a dívida atual, né? Porque se eles derem o calote dos títulos do tesouro, aí é caos, aí a coisa pode piorar, entendeu? Aí a gente tá
Mas é
falando de
um
uma
caos
volatilidade.
engraçado, né? Tipo, querendo ou não, vem a vozinha do Amoedo assim no fundo da cabeça de que quem investe em sistema Fiat merece o quê? Porque está patrocinando o quê?
É, sim. Não, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. E aí, vamos pro
Mas
último
sim,
tema?
Jason Lawrence. Cara, esse é um tema que tenho conversado bastante com pessoas. Gravei um podcast que vai no ar daqui a uma semana, mais ou menos, com o Meyer, que é minerador, com o Wilson, que também trabalha com mineração, e com Antetera, que é, talvez você já tenha visto, é um beija-flor no Twitter, é um avatar também, que é um cara muito bom. Gravamos um podcast inteiro só sobre esse tema, Hash Wars, assim, é um tema que vem me chamando muito a atenção. E querendo ou não, tipo, no fundo, hash wars e soft war é meio que a mesma coisa, só que com palavras diferentes para descrever. Um é o termo do Max Kaiser, o outro é o termo do Jason Lawry. Mas no fundo é a mesma coisa, que é uma Tipo, como vai se desenrolar a teoria dos jogos, da adoção da mineração pelos estados-nações ao longo do tempo? No fundo, é essa pergunta que essa tese da software tenta responder.
É, eu acho legal essa pergunta de, tipo, como vai ser a relação geopolítica do hash rate. É, eu acho legal muita coisa que eu aprendi com o Jason Lowry. Então, a questão de projeção de poder, de que muitas vezes você, num conflito, você não precisa entrar em conflito mesmo. Como eu posso dizer? Você não precisa entrar em guerra. Se você mostrar que você é poderoso o suficiente para o adversário não querer entrar em guerra com você. Eu acho muito legal esse conceito, tipo, por exemplo, bombas atômicas. Bombas atômicas, 99,999% das bombas atômicas não vão ser detonadas, mas mesmo assim elas precisam existir para você projetar poder sobre o seu inimigo. Então, para o seu inimigo saber que você tem elas e que se ele atacar você, você pode usar elas e o prejuízo para ele vai ser enorme. Esse conceito é muito legal também porque não é só na área militar que existe, mas tipo, na natureza existe. Então o chifre de um veado é algo assim, ou o rosnar de um lobo é algo assim. Você está projetando o prejuízo que você vai dar para o seu adversário se ele te confrontar, né? O chacoalho da cascavel. Enfim, a gente vê isso na natureza, a gente vê isso nas relações geopolíticas muito claro. E eu acho que eu aprendi muito, eu não conhecia esses conceitos, eu aprendi com Jason Lowry, sou grato a ele por causa disso. Eu tenho um pouco de problema só quando ele tenta encaixar o Bitcoin exatamente nesse modelo, por causa do Proof of Work. Ele tenta dizer que o Proof of Work é uma energia, né? É uma projeção de energia e que faz sentido, como é também a bomba atômica, né? A bomba atômica é um jeito de você projetar a energia que você pode usar contra o seu adversário. Mas eu não vejo o Proof of Work como uma arma que vai causar prejuízo ao seu inimigo. Eu vejo o Proof of Work mais como um grande muro mágico muito difícil de pular. E se alguém pular esse muro, vai ter que gastar muito recurso para pular esse muro. Mas se pular esse muro, não tem do outro lado, não tem uma metralhadora, entendeu? Então eu acho que o Proof of Work não se encaixa exatamente nessa projeção de poder. Mas eu gosto muito de, pelo menos, ter esses dois conceitos na minha cabeça e falando sobre isso. Mas eu queria saber sua opinião, porque acho que você não concorda 100% comigo, né?
Vou brincar de advogado do diabo agora.
Tá.
Por que você acha que um muro não é um mecanismo de projeção de poder?
Não, eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser. Só que, por exemplo, se eu tenho um muro e em cima do muro eu tenho uma guarita com um cara com um fuzil, como a gente vê, sei lá, nos muros do militares aí dos quartéis que tem na cidade, por exemplo, não tem só o muro, tem um muro. Atrás do muro tem um monte de gente armada. Em cima do muro tem alguém vigiando o muro com um fuzil. E se você pular o muro, você vai tomar tiro. E acho que, enfim, muro, acho que tem por exemplo, o muro de uma casa numa cidade. Beleza, o muro é uma projeção de poder. Se você pular, talvez você não tome tiro, mas você sabe que tem o poder do Estado lá atrás, que vai fazer valer o contrato que está lá no cartório, dizendo que aquela propriedade é daquela pessoa. Então, você pode até pular, roubar alguma coisa, mas você não vai ficar com aquele terreno. Porque tem essa projeção de poder que é o muro, mas também tem o poder por trás da força, que é o Estado, que vai te causar prejuízo se você quiser ocupar aquele lugar. Mas o Proof of Work é só um muro muito, 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 muito alto. E se você pular esse muro, não tem ninguém ali te impedindo de nada, entendeu? Por isso que eu acho que não é exatamente o mesmo conceito.
Então, o que eu pensaria é, pensa que esse muro é realmente muito, muito, muito alto e que ele é praticamente impulável, mas que dentro desse terreno, dentro do muro, tem muito recurso. Então, você pular o muro te permite ter esse recurso. Então, se você não tiver capacidade de. E se você quiser virar um construtor de muros, ou seja, se querer minerar Bitcoin, automaticamente você ganha uma porta para dentro desse muro. Então, ou seja, você consegue projetar poder e infringir dano. Só de um ponto de vista, você está negando o recurso para essa pessoa. Por exemplo, você já parou para pensar como é, do ponto de vista animal, o que que é uma árvore? Tipo, antes do ser humano existir, não existia nenhum bicho que conseguia derrubar uma árvore. Tipo, beleza, talvez um elefante, mas fora um elefante, não tem bicho que derrube árvores. Então, tipo, a floresta vai crescendo como se fosse esse muro. Que vai dominando espaço e dominando recurso e expulsando outros ecossistemas, outros bichos do lugar. E o muro do Bitcoin, no fundo, é meio que isso, tá ligado? É, ele priva quem não está participando dessa teoria dos jogos, dessa dinâmica de adoção de recursos. Isso pune a pessoa que não escolhe participar de uma maneira agressiva e violenta, como se fosse uma guerra e é uma arma? Não. Mas a pessoa ou o Estado está abrindo mão de participar desses recursos. Então, assim, eu acho que sei lá, a pontuação negativa quando você faz aquelas planilhazinhas de teoria dos jogos é que, tipo, o player que escolhe não participar não tem acesso a esse recurso, basicamente. Tipo, ou seja, não tem, sabe, não é que vai ser bombardeado com bomba atômica se não tiver uma bomba atômica de proteção. É só que, tipo, ele. Ou, deixa eu falar de outra maneira. Tipo, quem tem o interesse de adotar a mineração de Bitcoin? Tipo, conversando com o pessoal lá, eu cheguei muito na conclusão na minha cabeça que é principalmente países que têm energia abundante e não têm o que fazer com essa energia abundante. Tipo, pensa na Rússia. A Rússia tem open gás natural que não consegue mais levar para a Europa. Para eles é muito uma. Ideia natural pensar, pô, eu minero Bitcoin e ninguém consegue me impedir de ter acesso a esses recursos. E aí é isso, vão ter outros países que vão pensar, pô, eu também quero ter acesso a esses recursos. E isso gera aqueles feeds, aqueles ciclos de feedback positivo. Mas não é que 100% dos recursos do mundo estão nessa indústria. Então não é que quem não participar dela vai ser desmonetizado e vai ser zerado. Eu acho que é mais ter uma simetria positiva para quem adotar do que necessariamente ter uma simetria negativa para quem não adotar, que é o oposto das bombas nucleares. A bomba nuclear tem uma simetria negativa para quem não adotar, então todo mundo adota como defesa, mas, sabe, não é uma coisa que um incentiva o outro a produzir mais e é melhor, é uma coisa que um incentiva a produzir mais e é pior. No caso da hash rate, é interessante que assim. Por exemplo, a Rússia, saiu a notícia esse mês passado, que a Rússia assumiu o segundo lugar da hash rate mundial. Pô, isso significa, vamos falar hipotéticos, 20%. Se eles têm 20% da hash rate, em média, 20% dos bitcoins minerados são deles. Se eu estou tentando competir contra eles, eu estou tentando também atrofiar o acesso dele de recursos. Que é o que eu, os Estados Unidos, faço quando eu imponho sanções em cima deles. Cara, eu não consigo sancionar diretamente o Bitcoin. Qual é a minha opção? Minha opção é ter tão mais hash rate do que eles que eu diluo a porcentagem de participação deles na rede. Então, se eu quero competir contra eles e tirar o acesso deles a recursos, eu sou obrigado a. Aumentar muito a minha hash rate para proporcionalmente diluir a hash rate dele. Então, em vez de ter acesso a 20%, eles vão ter acesso a 10% ou a 5% ou a 2% da, sabe, dos bitcoins minerados no dia. Então, não sei, é interessante, assim, um ponto que não sei se você conhece o conceito que é o ponto focal, o shilling point, que é o ponto que players independentes sem se comunicar vão acabar convergindo porque é a estratégia que faz mais sentido. Nesse ponto de vista, sei lá, o que eu acredito hoje em dia é que sim, a mineração de Bitcoin é um ponto focal muito grande para países que têm recursos energéticos abundantes e não tem como monetizar isso. Então, os países não vão precisar se comunicar entre si e combinar, é só mais interessante para cada um deles, independente, começar a minerar. E aí tem toda a vantagem de ser early adopter, né? Que nem o Bitcoin. E não sei se você acompanhou uma notícia que saiu recentemente que Butão estava minerando, está minerando escondido faz uns 3, 4, 5 anos.
Sim.
Então, tipo, é um exemplo. Tipo, você não tem incentivo nenhum de avisar que você está minerando. Quanto mais tempo você ficar quietinho e continuar minerando Bitcoin sem nem saber que é uma estratégia de um Estado-nação, é melhor para esse Estado-nação. Então, tipo, é interessante toda essa questão que talvez isso já esteja acontecendo e eles só estão tentando disfarçar bem.
É, talvez você me fez pensar numa coisa de tipo que a sua parcela de hash rate total talvez seja uma projeção de poder, porque se, sei lá, se eu sou a Rússia e os Estados Unidos começam a me censurar na rede de Bitcoin através da mineração, eu tenho X% da parcela de mineração, então eu posso censurar de volta. E aí seria um prejuízo, então. Então, tipo, se eu demonstro que eu tenho 20% da parcela de hash rate do Bitcoin, as pessoas não vão querer me censurar. Os outros mineradores não vão querer me censurar porque eles sabem que eu posso revidar com os meus 20%.
Com certeza.
Nesse sentido, acho que
Com certeza.
faz sentido.
E aí
Nesse
você
sentido, faz
priva o
sentido.
acesso dessa pessoa, desse recurso que a pessoa quer ter acesso, né? Então é nesse sentido. Você está usando o seu poder para privar o seu inimigo geopolítico de acesso a recurso. É que assim, é bem abstrata a tese dele, né? Tipo, não é um negócio.
Não, mas acho que faz
Sei lá, não é.
sentido o que você falou. Agora eu tô vendo dessa maneira, eu acho que é interessante. Mas daí não é um. Mas daí não dá pra pensar no, no. Não daria pra pensar no Proof of Work como um muro, né? Teria que pensar como alguma outra coisa, eu acho. Pra
Para
fazer
mim é um
essa ideia pensar, funcionar.
você lembra do Star Wars episódio 1, A Ameaça Fantasma?
Não, não lembro.
Pô, é uma guerra que tem lá no planeta Naboo. Depois eu procuro um vídeo, mando, deixo, sei lá, na descrição aqui, você coloca na descrição depois, sei lá, ou com as pessoas que googlem aí tudo mais, mas é tipo, tem uma batalha no meio do campo. E uma do exército, o exército de Naboo, eles têm um campo de força. E é um campo de força. Ah, não, é o exército dos inimigos, tem um campo de força. Só que é isso, o campo de força sai de um veículo do meio do exército e vai andando junto. E, tipo, você imaginar um campo de força, um muro que vai andando junto e não é atravessado e, tipo, quem tá fora vai sendo empurrado até um precipício. Isso é um mecanismo de escudo, um mecanismo de defesa que é usado como projeção de poder e limita o acesso do seu inimigo a recursos, a espaço. Então, tipo, limitar o acesso do seu inimigo a espaço e a recurso, mesmo sendo uma visão defensiva, também é uma projeção de poder.
Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Mas você. Essa visão, esse jeito de olhar, você tirou da onde? Porque eu não li o livro do Jason Lowry ainda, é uma bíblia aquilo, enfim, eu
Não
tô
li
lendo outras
também.
coisas. Mas eu não tinha captado esse jeito de ver, pelo menos pelo podcast com o Peter McCormack, que foi o que eu ouvi.
Cara, tudo que o Jason Lowry usa para fundamentar a tese, nada é novidade para mim. Tipo, eu sempre pautei tudo na minha vida por biologia evolutiva, né? Teoria dos jogos baseada em teoria evolutiva. Eu aprendi teoria dos jogos estudando evolução. Tipo, tudo que eu construí de pensamento na vida, eu sempre falo brincando que é baseado no meu eu macaco, que eu quero fazer, que eu quero fazer bem pro meu macaco, que eu vou dormir cedo porque a gente é um macaco diurno, sabe? Tipo, toda maneira que eu enxergo o mundo é baseado em biologia evolutiva. E tudo que o Jason Lowry fala, para mim, eu já sabia, sabe? Tipo, sem querer ser arrogante, é tipo, realmente o que já era o meu foco de interesse, biologia evolutiva. Então, tipo, o filtro que ele usa é um filtro que para mim é muito do dia a dia, tá ligado? É o filtro que eu já
Sei,
usava.
sei.
Eu não cheguei no Bitcoin por entender de tecnologia ou por ser libertário. Eu cheguei como alguém que tem esse background em ciências da natureza, né? Por exemplo, acho que o Jason Glory é o primeiro cara fora da geologia que eu ouço falando da grande oxidação. Tipo, é um evento que geólogo estuda pra caralho. Tipo, quando há 2,2, 2,4 bilhões de anos atrás, a atmosfera é toda oxidada porque as primeiras bactérias que excretam oxigênio começam a fazer esse processo. Isso troca toda a geoquímica da atmosfera, é uma extinção em massa cabulosa para todos os bichos anaeróbicos, só sobram os bichos aeróbicos, e a gente estuda isso na geologia, porque assim, todos os grandes depósitos de ferro do mundo são dessa época, porque tinha ferro na superfície terrestre, todos esses ferros oxidaram nessa época e se precipitaram numa forma de depósito que é dessa época todos do mundo. Então, tipo, a geologia é uma ciência que te ensina muito a estudar o passado evolutivo da Terra. Junto com isso, meu interesse particular em biologia evolutiva somou essas duas coisas, tá ligado? Então, sei lá, é que nem os textos do Brandon Quinten, tipo, para mim são muito interessantes porque é o que eu sempre curti na vida, tá ligado? Essa visão. Então, a visão do
Legal.
Jason Lowry, para mim, ela sempre fez muito sentido.
Sei. Então é a ideia de que a sua capacidade de privar o seu inimigo a ter acesso a algo de valor, ou algo que ele quer, um recurso, uma infraestrutura, é a maneira que você causa prejuízo para ele. Entendi, faz
Cara,
sentido.
pense em estratégia de guerra. Tipo, não tinha toda aquela história que um exército quer chegar antes numa colina para estar no lugar que faz mais sentido combater o outro e etc. No fundo, é meio que derivações dessa mesma lógica. Você
Faz
quer
sentido.
estar com o ambiente que está a seu favor. Tipo, no ponto de vista, sei lá, dois bandos diferentes de leão vão guerrear pelo melhor território para brigar por gazela. Dois bandos diferentes de macaco homo sapiens vão guerrear pelo lugar melhor para produzir trigo e que tenha saída para o mar, que é a Crimeia, tá ligado? Tipo, a gente é muito bicho, a gente só não se entende como bicho, mas tipo, chimpanzé luta por território e que tem mais recurso de caça e etc. Leão briga por território onde tem mais recurso de caça e etc. Ser humano faz a mesma coisa. Pensa o que que é o processo dos descobrimentos. Pensa o que que é aquela coisa da colonização do Oeste pelos Estados Unidos. O que que são as bandeiras? A gente compete com outras populações, com outros bandos por recurso, por território, projetando poder.
E
Tipo, a
você,
natureza inteira parasita.
agora do lado da crítica à tese do Jason Lowry, você não vê nenhum perigo em a gente enquadrar o Bitcoin dessa maneira, como de importância geopolítica ou de conflitos, enfim, nessa ideia toda? Se a gente enquadrar o Bitcoin nesse tema todo, é capaz de legitimizar regulação mais forte pelos governos. Como você vê isso?
Eu entendo esse ponto, mas assim, eu acho que eu diria que eu sou neutro nesse ponto. Eu não acho que os governos vão regular ou não o Bitcoin de acordo com a palavra que um pessoal no Twitter está usando A ou B para se comunicar, tá ligado? Você pensar, se a galera se importasse tanto com a nossa opinião, não saía os. Sei lá, você viu aquele última reportagem do New York Times sobre a mineração, como ela é poluente, etc.
Sim.
Tipo, eles não se importam com a verdade, eles não se importam com o bom senso. Não é uma, sabe, não é um debate com honestidade intelectual.
Sim.
E esse tipo de preocupação que você está demonstrando, para mim, é uma preocupação de quem tem honestidade intelectual no debate. Então, sei lá, no fundo eu acho que é.
Então,
Sei
assim,
lá, eu
você
acho
acha
que isso
que
não muda
não muda nada o Jason Lowry falar isso e a gente discutir isso na comunidade, sendo que se o governo quiser fazer um ataque ao Bitcoin, ele vai estar tá cagando o que a gente está falando, ele vai fazer do jeito que ele quer e com a desonestidade que ele achar necessária.
exatamente.
Entendi.
Tipo, se a gente quiser debater por princípios e para ver quem está certo, boto fé, é divertido e tem pontos de vista válidos dos dois lados. Mas se a gente quiser realmente acreditar que é porque a gente vai debater isso, que os Estados Unidos vai tomar caminho A ou caminho B na regulação, sei lá, no meu ponto de vista é um pouco ingênuo, assim, sendo bem sincero.
Entendi. Acho justo. Achei suas opiniões boas nesse sentido. E só como um comentário rápido, ontem saiu na Bitcoin Magazine um vídeo de um canal chinês, que tem transmissão nacional, ou seja, é o canal chinês que transmite dentro da China, passando uma reportagem falando que em Hong Kong, eles estão começando a permitir que corretoras vendam Bitcoin ao público de novo, a partir agora de junho. E eles estão adotando algumas medidas de regulação e tal, de controle em relação a isso. Mas aparentemente isso foi algo importante, relevante para ser noticiado e tal. Por quê? Porque, beleza, está acontecendo em Hong Kong, mas é uma reportagem que foi transmitida para a China mainland, né? Para a China de verdade, dentro da China, não Hong Kong só. Então, só o fato da televisão, da emissora estatal, tá falando que eles vão começar a fazer isso em Hong Kong, é um sinal de que talvez eles façam isso na China também. E eu estou lembrando disso agora por quê? Porque o Jason Lowry lá no Twitter falou que quando ele viu essa notícia aí, ele declarou que ele tinha previsto que isso ia acontecer e que a China ia voltar pro jogo do Bitcoin.
Cara, eu vi uma opinião há um tempo atrás que eu não lembro aonde, acho que foi em algum podcast do Mark Band, que eu achei muito sensata, que é a seguinte: a China fingiu que baniu o Bitcoin e os Estados Unidos finge que não quer banir o Bitcoin. E no fundo eles fazem um jogo de cena para sinalizar virtude para quem eles precisam sinalizar virtude. Mas a abordagem de ambos é opostas na realidade. E é isso, tipo, no fundo, a China fala sempre de banir, até banir o hash rate, etc. No entanto, os dados mostram que lá ainda tem mineração. Então, assim, será que eles baniram de fato? Será que eles estão realmente com pulso firme, mantendo esse aperto contra a mineração e contra o Bitcoin? Não sei. Ao mesmo tempo, para os Estados Unidos é o oposto, né? Eles precisam fingir que eles são uma democracia, eles precisam fingir que é a terra da liberdade, que eles são não saem regulando e proibindo coisas de existirem, que é livre mercado, eles precisam fazer o teatro político deles, mas na realidade, tipo, tudo, sei lá, você ouviu falar da Operação Choke Point 2?
Sim.
Tipo, tudo que isso implica é meio que é um banimento dentro do armário, tá ligado? O ideal deles querem expulsar a indústria do país deles, sem falar que eles estão banindo, porque isso pegaria muito mal para o eleitorado. Mas eles querem sim expulsar a indústria do território deles. Tipo, eles estão propondo taxa de 30% para mineração, isso a nível federal. Se isso passar, isso inviabiliza, sei lá, 90% da mineração no país. Eles estão litigando todas as shitcoin cassinos de lá, né? Coinbase, OKCoin, etc. Isso a gente pode ter uma visão de que de fato esses negócios são golpe as shitcoins, mas ao mesmo tempo também é uma litigância que em vez deles estabelecerem regulação pela SEC, eles estão simplesmente não estabelecendo as regras do jogo e fazendo ao máximo para ir por litigância e tipo ir, sabe, deixando com uma certa maneira, sei lá, com uma
Entendi.
indecisão,
Sim.
certeza, assim. Então,
Eu.
não sei.
Fala. Termina, desculpa.
Não, é só que não sei, tá ligado? Então, tipo, talvez a China tenha banido menos que os Estados Unidos, por enquanto. E é só que depende da perspectiva que você adota e da informação que você é abastecido, sabe?
Não, eu não sei se eu concordaria com, tipo, a China está banindo menos que os Estados Unidos. Eu acho que na China tem uma decisão mais centralizada, que eles fazem valer o quanto eles querem, né? Mas é mais fácil de entender, ou pelo menos ter um faro da estratégia deles. Ah, vai banir agora, mas não vai fazer valer muito esse banimento. E agora estão começando a parecer que vão trazer de volta o Bitcoin para o país. Mas agora nos Estados Unidos é um pouco mais caótico, né? Por ser mais descentralizado. Então, assim, não tenho dúvida nenhuma que tem um lobby forte contra o Bitcoin lá. Então deve ter agências americanas que tenham dinheiro por trás, até de maneira corrupta ou não, não sei, mas para ir atrás do Bitcoin, das empresas dessa indústria, com certeza tem, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem também o lobby a favor, porque também essa indústria lá no Bitcoin já também não é bobagem, então tem um lobby forte lá a favor. A gente vê isso também. Eu acho que o maior reflexo desses dois lobbies é o fato de terem senadores lá a favor e contra, claramente, né? Tem os senadores que são 100% bitcoinheiros e tem os senadores que são 100% contra o Bitcoin e falam e até espalham fake news, né? Não é nenhuma novidade isso. Mas eu não sei, eu não acreditaria que os Estados Unidos, de uma maneira centralizada, está querendo banir o Bitcoin. Eu acho que é mais uma guerra de lobbies lá, e vale a pena lembrar também outra coisa que aconteceu essas 2 últimas semanas, que dois candidatos, pré-candidatos à presidência, né, dos Estados Unidos, que lá primeiro eles têm que ele é como aqui no Brasil, né? Cada partido tem que escolher, tem que ter uma pré-eleição, né, para escolher quem é o candidato do partido. E depois vai um de cada partido. Nos Estados Unidos tem os democratas republicanos, que é sempre algum dos dois que é presidente. E lá já tem um pré-candidato dos republicanos, que é o governador da Flórida, abertamente bitcoinheiro, falando que se for presidente vai proteger seus direitos de ser bitcoinheiro e de ter Bitcoin e da maneira que os bitcoinheiros gostam de ter custódia própria, de ter liberdade, privacidade e tal, tal, tal. E do outro lado, os democratas também tem um pré-candidato à eleição, que é o Robert Kennedy Jr., que é o sobrinho do JFK, que ele também, do lado dos democratas, está falando que ele é 100% bitcoinheiro, que vai proteger, se for eleito, vai proteger os direitos dos americanos de terem Bitcoin, interagirem com o Bitcoin. Então, não sei. Os Estados Unidos, eu acho que é uma guerra de lobbies, na minha opinião. A China, eu acho que dá para interpretar um pouco mais como uma estratégia um pouco mais centralizada, mais talvez até deles darem a entender alguma coisa, mas estarem fazendo outra, ou estarem se planejando para fazer outra. Não sei, essa é a minha visão.
Cara, que é uma guerra de lobby e que essa visão que você falou, eu concordo 80, 90%. Mas eu diria assim, você falou ao mesmo tempo que não tem uma questão centralizada. Eu diria que o lobby que mais manda no Partido Democrata está sim unido nessa direção. Tipo, você vê o Joe Biden, você vê a Elizabeth Warren, você vê, sabe, é tipo o establishment dos
Sim,
democratas que são praticamente contra. Daí tem os republicanos mais a favor, daí pode ter até algum candidato ou outro que é fora do establishment dos democratas, que aí pode defender o Bitcoin, mas o establishment dos democratas, pelo menos tudo que eu vi, que eu venho acompanhando, me mostra que eles de fato estão numa cruzada tipo anti-Bitcoin, assim. Tipo, o
concordo.
lobby deles, pelo menos, é desse posicionamento, pelo que
Exato.
eu vejo.
Sim, o que eu falei, o Robert Kennedy Jr., que é o pré-candidato à presidência pelo Partido Democrata, ele é de longe uma exceção do establishment democrata. Ele é uma ovelha negra, assim, nesse sentido. Então eu concordo com você. Está alinhado. Boa! Mais um para conta, Leta. Quer mais algo, comentar mais alguma coisa ou vamos nessa?
Cara, tem uma última coisa que você mandou que eu acho que é interessante falar só em passant, que é a questão da Tether, né? Que a gente comentou por cima sobre a Tether
Cara,
e
sim.
não comentou que agora, tipo, nas suas palavras, num tweet seu, a Tether virou uma impressora de Bitcoin, uma máquina que converte dólar e transforma em Bitcoin, né?
É interessante porque assim, a Tether, pra quem não sabe, é um banco, a gente já falou isso várias vezes, eu não quero me repetir muito, mas é uma stablecoin. Eles te prometem que o token deles vai valer 1 dólar e você dá 1 dólar para eles e aí você fica com seu token brincando pela internet fazendo o que você quiser. Aí o que eles fazem com o dólar, com as reservas, né? Para manter esse lastro, para fazer valer esse lastro, eles pegam as reservas e eles colocam em títulos do Tesouro Americano, na maioria, acho que é quase 70% do que eles têm é título do Tesouro Americano. Porque em tese é o título denominado em dólar mais líquido de longe do mundo. E, na verdade, é o ativo, é o mercado, é o pool de liquidez maior do mundo. É o Treasury americano. Então eles pegam o seu dólar, colocam lá, e aí só que acontece é o seguinte: eles têm que te garantir que o token deles vale 1 dólar, só que enquanto esse seu 1 dólar está investido em Treasury americano, paga juros. E então é assim que eles fazem lucro. Então eles ficam ganhando juros de Treasury e embolsam isso como lucro. E só que é louca essa dinâmica, né? Porque agora eles acabaram de anunciar que eles iam agora tô tentando lembrar quanto que é, mas é uma parcela razoável do lucro deles anual, eles vão usar para comprar Bitcoin e colocar no balanço da empresa. E então no final das contas o que está acontecendo aí é o Tesouro Americano pagando dinheiro para eles pegando esse dinheiro e trocando por Bitcoin. E querendo ou não, esse Tether aí lá em 2012, quando eles começaram, começou como algo, uma empresa, um serviço meio do mercado negro, meio que ninguém sabe que existe isso, negócio meio ninguém dava nada, agora virou um monstro. É mais lucrativo que foi mais lucrativo que a BlackRock ano passado, que é uma dos maiores custodiantes e gestoras de ativos do mundo. E querendo ou não, eles têm uma cacetada de títulos do Tesouro Americano e o Tesouro Americano agora está bancando o lucro deles praticamente. E com esse lucro eles estão transformando em Bitcoin. Então, se você pular todas as etapas e todos os intermediários, é basicamente o Tesouro Americano comprando Bitcoin.
É, bom para nós. Tipo, querendo ou não, o pessoal vai fazer um hodl aí com esses bitcoins, imagino eu.
Esses caras vão, né? E diferente da FTX, eles não são nenhum maluco, eles estão aí há mais de 10 anos, eles têm uns 11 anos, acho. E parecem que gerem bem o negócio deles. Eu não gosto de falar assim muito porque, de novo, não dá para eu garantir nada, eu não conheço o balanço deles, não conheço a operação deles. Eu tô falando pelo track record, pelo fato deles terem mais de uma década de operação, sofrendo ataques. E continuando operando sem nenhum problema. Parece que é bem gerido o negócio. Pro tamanho que eles atingiram e pro tempo que eles estão operando, me parece que é muito bem gerido. Então, esses bitcoins aí provavelmente não vão ser liquidados como o da FTX.
Bom, acho que é isso. Acho que agora matamos, né? Tem mais
Foi?
alguma pauta que você pensa? Não, né?
Não. Acho que foi, tá ótimo. Muito bom.
Cara, uma coisa que me trouxeram atenção esses dias e que eu pretendo começar a fazer mais podcasts é só fazer aquele aviso pro pessoal que é meio débil mental, né? Que obviamente, isso aqui nada é recomendação de investimento, de nada, assim,
Boa.
que vocês confiem em nada do que a gente está falando, verifiquem tudo. Obviamente, não é para ter conselho de investimento de uma vaca e uma raposa. Sejam sensatos, por favor.
Boa. Boa. Valeu, Leitão. Então até a próxima, cara. Tamo junto.
Valeu, abraço.
Abraço.